Bom dia, ouvintes, e um bom dia especial aos nossos alunos, a toda a equipe da Unifeb e comunidade envolvida. Iniciamos 2020 a pleno vapor, já estamos em operação desde o dia 6 de janeiro. O recesso foi mínimo, porque estamos aí para servir e não para sermos servidos. É, como você dizia, do prédio da saúde, ele segue a todo vapor, as pessoas que passaram no entorno já conseguem visualizar o que será esta grande obra, um prédio com 3.500 metros de área construída, preparado de forma muito especial para atender a área da saúde. Brusque, que se desenvolve forte na área de saúde, os hospitais que também têm investido nos equipamentos hospitalares, nós investimos em educação para a saúde, né? Então, esse prédio ele vai atender não só o curso de medicina, mas também os outros cursos da área da saúde, nesse momento, psicologia e educação física. O prédio está coberto, já está na fase de testes da parte da cobertura, a manta asfáltica já foi passada, ele também já está fechado, a fase de reboco externo está na fase final e as divisórias internas também já estão feitas, agora na parte de acabamentos, né? Então, já foram escolhidas as louças, metais, piso. A cada dia é visível a evolução desta construção que foi preparada. É um prédio diferenciado, especial. É, na questão estética externa, não vai divergir muito das outras edificações, até porque nós precisamos de uma harmonia do todo, né? Mas internamente ele segue as normas necessárias para a área da saúde. Então, alguns espaços, de forma especial, eles têm todo um revestimento diferenciado, o piso tem que ser diferente, a tinta que é usada. Na verdade, você vai entrar nesse espaço e em alguns momentos você vai pensar que está num hospital, porque o aluno ele precisa ter essa vivência, essa experiência o mais real possível. Então, a edificação segue bem. Nós fizemos o lançamento da pedra fundamental em maio do ano passado, no final de junho iniciamos a construção e em dezembro nós já fizemos aquilo que chamamos da festa da cumieira, que foi o momento de comemorar com os trabalhadores a cobertura da obra, né? E assim, está bem interessante, segue totalmente dentro do cronograma. A previsão de inauguração de entrega desse espaço para a comunidade é em julho deste ano.
E aí, a partir daí, já passa a ser utilizado, professor?
Sim, ele passa a ser utilizado. As aulas que utilizam sala de aula convencional continuarão a ser oferecidas nos blocos onde já acontece. Nós temos durante o dia ociosidade de espaço, porque o nosso forte ainda é à noite, mas ele é entregue então com os laboratórios. Hoje nós já temos todos os laboratórios, toda a estrutura que precisa,
certo.
Só que elas estão junto com as outras salas de aulas, então elas saem de lá e vão para esse
espaço específico. Passa a funcionar no novo prédio. O investimento dentro desse bloco especificamente, professora?
O investimento no todo ele vai ficar em torno de 15 milhões de reais, né? Não só a edificação vai ficar em torno de 9 milhões, 8,5, 9, mas um investimento muito alto em infraestrutura. Então, todo o sistema, até o ar-condicionado não pode ser
igual, o comum, né?
Não pode ser igual, é toda uma outra forma de construção, o que acaba encarecendo uma obra desse tipo, né? Não é igual se fazer um apartamento residencial, uma sala de aula comum. Então, serão, o todo vai dar em torno de 15 milhões de reais.
Recursos próprios da instituição?
Parte sim, parte não, né? Tem uma parte que é financiada, até porque dentro da ótica financeira, né? Se você, eu sou da área financeira também, então você é desejável que em alguns casos você não tire isso tudo do capital de giro, e você contrai uma linha de crédito de longo prazo, de forma que a receita que você vai oferindo com o uso do espaço, do produto, do serviço,
vai pagando
o teu investimento. Então, parte própria, parte de financiamento.
Perfeitamente. Em relação, professora, à seleção por histórico escolar, vamos comentar um pouquinho a respeito, então, desse aspecto também, nesse início de ano letivo da Unifeb, conforme a senhora bem colocou. Na verdade, nem dá para dizer que é um início, né? Não dá para dizer que é um reinício, dá para dizer que é um início aí, porque, na verdade, a paralisação foi muito curta, né, realmente, na Unifeb.
Esse ano nós paramos só entre Natal e Ano Novo.
Sim.
Sabe? Funcionamos, abrimos dia 23, dia 6 a gente voltou normal, e foi muito bom, porque às vezes é nesse momento que a comunidade consegue estar na instituição, porque ela também está em férias, eventualmente. Então, nós estamos ainda com a seleção pelo histórico escolar aberta. As inscrições seguem até dia 11 de fevereiro. As aulas já começaram. Então, quem for se inscrever agora, uma vez divulgado o resultado do processo seletivo, tem início imediato das aulas, porque até o dia 11 mesmo tendo começado as aulas.
Sim.
Essa é a margem de faltas que o aluno consegue ter segundo a legislação. Então, até o dia 11 seguem as inscrições. Nós estamos abrindo, então, administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, design de moda, design gráfico, direito, educação física, bacharelado, engenharia civil, engenharia mecânica, gestão comercial, pedagogia, processos gerenciais, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas de informação. Esses são os cursos, então, que ainda temos vagas disponíveis para a comunidade estar participando do processo seletivo. A procura foi muito boa, né? Há um reconhecimento da importância da Unifeb para a comunidade e da empregabilidade dos nossos alunos, né? O mercado para algumas áreas está muito aquecido, muita demanda de mercado propriamente dito. E
quais
isso
áreas
pessoas...
a senhora destacaria, professora? Essa demanda maior.
Em termos de procura de mercado, não de procura de processo seletivo, eu diria de procura de mercado.
Entendi.
Há bastante procura para professores, né?
Uhum.
O pedagogo, ele é bastante procurado, principalmente o pedagogo
formado. E isso
formado.
É muito bom, né, professora? Nós tivemos uma época aí em que estava meio em baixa,
estava,
né, a procura,
estava.
Né?
Estava, nós temos que valorizar essa profissão.
Exatamente.
Né? E assim, a Unifeb, ela trabalha com a área, a formação presencial, essencialmente presencial.
Uhum.
Então, como é que você vai formar um professor sem ter a prática docente?
Certo.
Certo?
Uhum.
Então, é uma área, assim, com bastante procura. Sistemas de informação, o mercado está hiper, super, mega aquecido. É, assim, impressionante a procura que tem. Então, é um curso, assim, para o jovem que gosta de trabalhar com informática, ou mesmo adulto, porque isso não tem idade.
Sim,
ou até uma segunda graduação. Tem sido um curso que o pessoal tem pedido para a segunda graduação também, porque o mercado, o índice de empregabilidade
é muito alto,
e a região de Brusque está se desenvolvendo muito nisso, né?
Perfeito.
Mas, assim, todas as outras áreas, elas têm um ótimo nível de empregabilidade. O nosso aluno, o nosso egresso, ele é muito bem visto pelo mercado. Por quê? Porque a Unifeb, ela não dá só formação técnica. Não é só o que está nos livros.
Sim.
Ou o que está na internet, não. A maioria dos nossos professores, 80% ou mais nossos professores têm mestrado e doutorado, mas, além dessa formação acadêmica, ele tem a experiência de mercado.
Sim.
Então, nas aulas, você tem muita troca. E isso faz uma pessoa mais completa, né? Então, você vai lá, você vai, por exemplo, vamos pegar aí design de moda, por exemplo, que é tão forte na nossa região também. Ele não vai só aprender as teorias, né? Ele já vai botar a mão na massa. Ele vai desenhar, vai cortar, vai costurar, vai fazer desfile, e assim nas diversas áreas. Mesmo a administração, por exemplo, ciências contábeis, processos gerenciais, que são áreas, assim, que você pensa um pouquinho mais teórica, não. Tem muita prática, muito laboratório. Todos os nossos cursos têm laboratórios na sua área específica. Na área de informática, nós acabamos de lançar mais uma renovação do laboratório, um laboratório novo, completo. Isso para atender, assim, 100% a demanda do mercado.
Certo. Professora, com relação às inscrições, de que forma que ela pode ser feita? Questão até de prestação de serviço, digamos assim, a informação sobre documentos necessários para a matrícula, etc. São dados importantes, né, para as pessoas que têm interesse nesse
isso.
momento.
Isso. A inscrição, ela tem que ser feita pelo site, né? Necessariamente hoje é tudo pela internet. Depois disso, você tem a relação das pessoas que foram aprovadas, e a matrícula propriamente dita, ela tem que ser feita presencialmente na secretaria acadêmica, e serão necessários certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, se ele não constar do RG, comprovante de residência do mês atual ou anterior, comprovante de vacina anti-rubéola para mulheres de até 40 anos, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar do ensino médio. Além das inscrições pelo processo seletivo para os alunos que nunca cursaram,
sim,
por exemplo, ou que nunca tiveram experiência universitária, ainda nós temos outras formas de ingresso. Uma delas é o reingresso para aqueles alunos que já estavam estudando e por alguma razão tiveram que interromper os seus estudos. Então, esse é o chamado reingresso, né? O aluno que está voltando. Tem a forma de ingresso para o portador de diploma de ensino superior, tem transferência interna e externa, E sempre as inscrições se darão, então, pelo site. Em todas as modalidades, o primeiro passo é pelo site, depois o presencial.
Bolsas de estudo, professora?
Temos muitas bolsas de estudo. Ano passado, quase sobrou bolsa, Sérgio. Ano passado foi muito bom. As bolsas, esse governo que entrou no ano passado, o governo Moisés, eles dobraram, sabe, a oferta de bolsas. Então, são bolsas do governo do estado, que tem os pré-requisitos para que a pessoa consiga se habilitar. Mas, em 2019, todas as pessoas que atenderam o regramento conseguiram bolsa, e muitas de 100%. Muitas de 100%. E as que não foram de 100%, a maioria foram bolsas muito boas também.
Certo.
Além das bolsas do governo, que a gente chama, existem bolsas da própria instituição para alguns casos específicos, por exemplo, Bolsa Atleta, a Bolsa Coro. Nós estamos investindo também mais na área cultural agora, porque entendemos que a instituição não é... ela tem que ser mais completa,
mais ampla,
mais plena, mais ampla. Então, está havendo investimento de diversas formas na área cultural. É, por isso entrou, então, nós já temos a Bolsa Coro, estamos entrando com outras modalidades, porque nós precisamos estar inseridos na comunidade. E isso inclui você fazer certas ações para a comunidade, estar com ela e ter ela contigo, né? Vou te dar um exemplo que não é de bolsa, mas de um momento que nós vivemos ontem, por exemplo. Em 2019, nós lançamos, então, o Arquivo Histórico da Indústria Têxtil Catarinense, iniciando com o acervo doado pelo Vitor Renault, né? E agora nós estamos lutando também para conseguir outros acervos das indústrias têxteis. E ontem nós tivemos a grata alegria de receber uma pessoa física que tem uma relação gigante com essa história e que veio lá nos entregar documentos do seu pai, do seu avô, sim, ligados à indústria têxtil, e que vão fazer parte desse acervo que no tempo certo estará disponível para pesquisa não só dos nossos alunos, mas do país ou até do mundo inteiro. Então, as bolsas estão ali, são muitas, sabe? Muitas opções de bolsas. A pessoa que eventualmente tiver necessidade, ela tem que participar do processo. As inscrições já estão abertas para bolsas, segue até dia 20 de fevereiro. Tem que passar no processo, é natural, né?
Site também ou não?
Via site via também. Site. E depois passa a etapa física.
Sim.
Mas o primeiro momento sempre é o site, o processo inicial, a porta de entrada, né? E, então, são bolsas, alguns casos, como eu falei, chega a 100%, mas precisa atender o regramento, né? Não é uma coisa que a reitora queira ou outra pessoa, não. É um regramento de lei que diz quem pode e quem não pode,
certo,
receber. Mas as pessoas que atendem os pré-requisitos, de forma geral, conseguem a bolsa. E ajuda bastante, isso ajuda muito.
Uma semana importante também com a recepção dos calouros, né, professora? E a semana de acolhimento à medicina. E aí, para o mês de fevereiro ainda, a Unifeb tem programado um workshop em mobilidade sustentável. Gostaria que a senhora, para finalizar, comentasse a respeito desses três assuntos aqui.
Então, essa semana iniciamos o processo de aulas, propriamente ditas, as aulas. Na segunda-feira, nós tivemos a recepção dos calouros. Foram mais de 500 novos alunos, né? Então é bastante gente. É, a instituição, ela tem um jeito diferente de receber os seus alunos, porque nós envolvemos também as famílias. Nós não tratamos só com aluno, nós tratamos a família. Então foi um momento muito especial que envolveu os alunos calouros, envolveu os veteranos, que eles participaram dessa acolhida, né? Os professores, coordenadores, tivemos momentos de integração, momentos em que o aluno já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do que ele vai fazer no seu curso e do que a instituição oferece. E, simultaneamente, nós tivemos a acolhida dos pais. Então, para os pais também foi explicado como funciona a instituição, a questão das bolsas de estudos que você mencionou, um pouco da formação desse momento, o que é essa transição do meu filho que está deixando o ensino médio nesse momento, vive um ciclo de passagem e vai para o ensino superior. Então, muito bom. Na terça-feira nós tivemos um momento especial para a acolhida da medicina, a semana ainda segue, ontem foram visitar o Hospital Zambuja, então com a aula magna para os novos acadêmicos, mas envolvendo também a comunidade como um todo, e os nossos alunos já veteranos. E o momento que marca é um diferencial da acolhida dos calouros da medicina, é a cerimônia do jaleco.
Uhum,
né? Ele é um momento muito mágico, assim, de grande emoção para todos os envolvidos. E o terceiro item que você mencionou, sim, a questão do workshop Mobilidade Sustentável. Como a comunidade já sabe, nós temos parcerias muito fortes internacionais, uma delas é com a Alemanha. Ela é feita com, na verdade, é um convênio que existe entre a Prefeitura de Brusque e o Distrito de Karlsruhe, e a nossa querida Unifeb é uma parte, sim, do processo, é uma das parceiras, né? Então, anualmente, nós temos um workshop aqui e outro na Alemanha, quando os nossos alunos vão para cá, para lá. Agora, entre o dia 17 e 21, já vai acontecer a sexta edição desse workshop, e terá como tema a cidade caminhável. Então, os alunos, nesse momento, com orientação e supervisão de professores daqui e da Alemanha também, vão trabalhar essa questão em Brusque, a questão da caminhabilidade, a segurança, o deslocamento do pedestre. Simultaneamente, nós vamos sediar a Conferência Brasil-Alemanha sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é fruto do projeto 50 Parcerias Municipais pelo Clima, também pela Prefeitura de Brusque, com a parceria da Unicef.